6:15, você está acompanhando Conquista de Todos pela Rádio Brasil FM. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Zé Raimundo Fontes. Nesta primeira parte da entrevista, que a gente vai exibir em duas partes, ele fala sobre projetos importantes que foram votados nesta semana na Assembleia Legislativa, como a Lei das Fake News. Indira.
Deputado Zé Raimundo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Conquista de Todos. Zé, como é que foi essa semana de atividades na Assembleia Legislativa?
Boa noite, Indira. Boa noite, Elton. Boa noite, amigos e amigas, companheiros, companheiras, ouvintes do Conquista de Todos, da nossa Brasil FM. É um prazer, mais uma vez, estar falando com os amigos. Eu queria já, inicialmente, dizer, Indira e Elton, que nós continuamos, sim, em reuniões, em conversas, em contatos com a nossa alma, com a Assembleia Legislativa, para encaminhar, naturalmente, não é, as medidas legais, acompanhando as decisões do nosso governador e dos diversos órgãos do governo do estado. Esta semana foi mais dedicada exatamente, não é, a realização de reuniões com várias secretarias, vários secretários, debatendo, encaminhando os pleitos da região. Tivemos videoconferências com vários secretários, com vários órgãos, não só para tratar de assuntos aqui da Bahia, mas também junto com o Aldenor, acompanhando o cenário político nacional e as medidas também nacionais que interferem, que têm impacto na vida do povo da Bahia e da nossa região, em Dirielto. Por isso, esta semana, não chegamos a votar nenhuma matéria, mas discutimos e encaminhamos uma série de ações interessantes para a região. Na área da saúde, tivemos reuniões com os técnicos da CESAB, aqui também da nossa região do sudoeste da Bahia, doutor Giovanni, doutora Carol, para poder encaminhar naturalmente, não é, aquilo que estiver em nosso alcance para ajudar a nossa cidade.
Deputado Zé Raimundo, a lei das fake news aprovada pelos deputados foi sancionada hoje pelo governador Rui Costa. Fala um pouco mais para a gente da importância da aprovação dessa lei, inclusive a multa será usada no combate ao Covid-19, não é mesmo?
Olha, a ALBA, ao aprovar a lei de combate às fake news, não foi absolutamente uma medida ou um questionamento à liberdade de expressão, não é isso. Nós temos claramente a consciência de que é muito importante, é fundamental a democracia, a total capacidade das pessoas expressarem as suas ideias, os seus pensamentos, as suas concepções. Mas no caso da fake news, ela está se tornando realmente um veneno na vida coletiva, na vida pública. O mundo inteiro tem se debruçado sobre esse novo fenômeno que traz para os meios de comunicação, para a mídia, sobretudo para as redes sociais da internet, verdadeiras aberrações, verdadeiros absurdos, e acabam essas notícias, essas informações, essas falsificações, acabam interferindo na vida cotidiana das pessoas. E não se trata só do aspecto político, ideológico, mas também das informações que dizem respeito à vida das pessoas, com relação à segurança, com relação à saúde, que estamos agora exatamente tratando desse assunto, com relação a direitos das pessoas, além da imagem pública, do racismo, do preconceito, do bullying, enfim, não é? Uma série de fenômenos estão dentro dessas práticas ilegais que são as fake news. Por isso, a Assembleia Legislativa teve a tranquilidade de aprovar um expediente do nosso governador, que vai na linha da multa administrativa. A lei, ela não é nem penal, nem é civil, porque aí são duas matérias específicas e de prerrogativas da União, a legislar, normatizar a vida civil, as relações contratuais e também a parte criminal, essa é uma atribuição da União. Mas tem também o lado, digamos, administrativo, né? Toda a pena, dizem os doutrinadores, que todo ilícito, ele comporta também condutas que podem ser impedidas através de normas administrativas. É isso que o governador está fazendo. Para aquelas notícias que claramente desinformarem, distorcerem dados, informações de interesse público, não é de interesse de governador, do governo ou da Assembleia Legislativa, prejudicando o bem comum, essas condutas podem ser penalizadas com multas. Então, esta foi a filosofia e foi por isso que nós aprovamos, para ajudar o combater, para fortalecer o combate exatamente, não é, a pandemia, ao Covid-19, essa doença que vem aí se alastrando e infernizando a vida de muitas famílias, de muitos brasileiros, baianos e conquistenses, Indira. Então, essa é a meta, é o sentido maior. Eu tenho certeza que os juristas podem até levantar um ou outro aspecto, mas no que diz respeito à sua justeza, à sua legitimidade, não se pode questionar. A única coisa que poderia, eu que sou da CCJ, debatemos isso na CCJ com vários deputados, com vários assessores, vários consultores jurídicos, e nós encaminhamos o parecer favorável, votando a favor por isso, porque ela não se trata de uma lei nem civil nem criminal, ela é nem penal, ela é administrativa. Daí a nossa crença de que ela vai ajudar, sim, a melhorar o nível de informação nas nossas mídias sociais.
Deputado, ontem o seu mandato, em parceria com o deputado federal Valdenor Pereira, realizou mais um seminário virtual que foi exibido no Facebook para discutir a saúde nos tempos de pandemia. Fala pra gente um pouco como é que foi esse seminário, deputado.
Olha, Indira, a realização de seminários virtuais, de encontros remotos via internet, tem sido uma prática semanal dos nossos mandatos, meu e de Valdenor. Todas as semanas nós realizamos dois grandes encontros, um na terça-feira e outro na quinta. Esta semana tivemos dois importantes eventos, não é? Sendo que o de ontem, na quinta-feira, nós discutimos, como eu já antecipei aí, nós discutimos a situação da pandemia na região do sudoeste da Bahia, com a presença de Dr. Cássio, assessor especial lá na Secretaria de Saúde da CESAB, e também com as presenças de Dr. Giovanni Moreno, o diretor-geral do Hospital de Base, e a companheira Carol, que é a diretora do Núcleo Regional de Saúde, que abrange não só aqui a região do sudoeste, mas também a região de Guanambi, de Brumado, a macro-região, na verdade, Vitória da Conquista, que ainda contempla a região, a sub-região de Itapetinga. E foram momentos importantes, falas importantes, um balanço que fizemos aqui da região, e como disse o Dr. Cássio, ele está muito confiante de que a região vai manter esse nível de equilíbrio, né? O Estado tem investido bastante aqui, com abertura de leitos, não só em Vitória da Conquista, mas também na região do Guanambi, da Serra Geral. Estão sendo programados 10 leitos em Caetité, inclusive com a participação de emendas parlamentares minha de Valdenor, tanto aqui como na região, não é? E além de insumos, de equipamentos, dentro dessa dificuldade, Indira, porque infelizmente nós estamos acompanhando pela imprensa a falta no mercado de muitos itens para melhor atendimento. Naturalmente que os recursos estão viabilizados, tanto por parte do governo da Bahia, como também de emendas dos deputados federais, recursos federais que estão sendo canalizados, aprovados no Congresso Nacional. E aqui eu e Valdenor temos destinado recursos para o nosso hospital de base, para o estado como um todo, mas para ser investido também no combate ao coronavírus, 5 milhões de reais só para a Vitória da Conquista, não é? Emenda de Valdenor, com contrapartida minha também, recursos complementados pelo orçamento do estado, com a minha indicação, não é, Indira? Então nós vamos continuar firmes, né, nessa linha. E naturalmente estamos aí na expectativa de que possamos, a partir aí do mês de junho, melhorar um pouco as condições dos indicadores para vermos aí algumas alternativas. Mas até lá, é sempre a recomendação do nosso governador, do nosso secretário, das autoridades sanitárias, dos pesquisadores, das instituições médicas, dos fóruns de gestores que estão sistematicamente acompanhando os dados e as estatísticas, não é? É de que ainda devamos ter cautela quanto aos encaminhamentos, não é? Para a saída dessa crise. Até lá estaremos eu e Valdenor firmes e fortes aí, apoiando as nossas autoridades sanitárias, apoiando os nossos governos, os municípios, né? E as instituições de saúde, sobretudo os hospitais, que precisam de recursos e precisa de equipamentos para poder manter as suas atividades a um bom nível que garanta e proteja a saúde das pessoas.
Ouvimos aí uma primeira parte da entrevista que fizemos com o deputado estadual Zé Raimundo. Daqui a pouco Zé Raimundo volta falando de outras informações importantes. Conquista de todos pela Brasil FM. Agora faltam 23 para 7 da noite. Nesta quarentena, a organização da Fligê, a Feira Literária de Mucugê, uma das mais destacadas do Brasil, está promovendo uma série de lives no Instagram em que vão ser discutidos vários temas que já passaram pela feira. E hoje o convidado é o deputado estadual Zé Raimundo Fontes.
Zé, e daqui a pouquinho tem live no Instagram da Fligê, a Feira Literária de Mucugê, não é mesmo?
Zé,
é bom falar que além de deputado, de professor, o senhor também é um árduo consumidor da literatura,
minutos, né?
E inclusive incentiva a leitura por meio do selo Fligê. Pronto. Fala um pouquinho pra gente.
Minutos, de fato, falar, Indira, aí. Hoje às 19 horas estaremos no
Indira,
site
vou lhe mandar aí a nota da
Fligê, na rede social da Fligê, no Instagram, estaremos fazendo um debate, uma entrevista, uma reunião, uma discussão sobre a literatura, sobre a história. É claro que ao lado da política, ao lado dos mandatos que nós exercemos, eu e Valdenor, nós também temos atividades culturais, científicas, não é pela nossa formação, Indira e Elton. Nós que somos oriundos da Universidade do Sudoeste da Bahia, e no meu caso particular, a minha participação, a minha presença, a minha colaboração na Fligê foi em função do fato de termos aqui, ao longo das nossas vidas públicas, minha e Valdenor, sempre nos interessado pela cultura. E aí, quando a professora Esté Figueiredo, que é a coordenadora, que é a responsável principal pela Fligê, que é a Feira Literária de Mucugê, e hoje não é só Mucugê, temos várias outras cidades na Bahia, já virou uma linha de ação do governo do estado, através da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, e a Fligê nasceu dessa ideia. Então, o deputado Valdenor e a professora Esté promoveram a primeira feira, e nós, enquanto deputado estadual, já tínhamos uma ligação com essa parte de literatura. Nós editamos pela Assembleia Legislativa o livro de Camilo, ou melhor, dois volumes da obra de Camilo de Jesus Lima, não é? Que são as obras que ele publicou em vida, ainda outro, um acervo já digitalizado, mas que não foi possível ainda publicação. Esse foi um projeto que nós começamos na nossa segunda gestão de prefeito. Tentamos, inclusive, na época, junto com o Valdenor, que era deputado estadual, viabilizar, não foi possível. Depois, quando já exercendo o mandato de deputado, nós conseguimos publicar esses dois volumes da obra de Camilo. E a partir daí, da primeira Fligê, a professora Esté solicitou um apoio através do meu mandato e também da colaboração também de Valdenor, que colocou recursos, emendas, não é? Nós fomos até o presidente da ALBA e solicitamos esse apoio. E que apoio foi esse? Foi a edição de obras literárias, especialmente romances sobre a Chapada Diamantina, inicialmente o Cascalho, depois Bugrinha, mais adiante Sinhazinha, né? E outras obras que nós, Maria do Zá, de Lindolfo Rocha, e ainda editamos algumas obras importantes, não é, para pedimos, solicitamos impressões de obras já publicadas pela ALBA para que fossem destinadas aos alunos da rede pública. Além disso, Indiri Elton, né, nós solicitamos e conseguimos também uma outra edição de obra importantíssima que não foi lançada em Vitória da Conquista, que é o Alto da Gamela, de Carlos Jeová e Ezequias Lima. Essa obra está já com ele, lançamos na Fligeu ano passado, mas não lançamos em Vitória da Conquista. E no caso do Alto da Gamela, é uma segunda edição, graças ao empenho da ALBA, saiu muito boa essa edição, porque ela tem uma novidade, que é a ilustração do artista Silvio Gessé, uma obra que vai, sem dúvida alguma, marcar a história literária de Vitória da Conquista. Oportunamente poderemos, sugiro até que você possa entrevistar aí Ezequias Lima e Silvio Gessé, porque nesta segunda edição, inclusive poemas que foram censurados lá nos anos 80, na obra original, são agora publicados nessa obra integral, né? Nessa obra complementar, por assim dizer. Então vai ser muito interessante. Então a nossa participação hoje nesta transmissão no Instagram da Fligeu é um pouco para falar, não é, sobre essa nossa participação, comentar um pouco as obras, já que a minha atividade profissional durante 35 anos foi ser professor de história, não é? E eu gosto também de literatura, não é? Como cidadão, o meu lugar de fala, como está muito em moda agora essa expressão, é de um leitor, né? E que, graças também à nossa formação, a gente às vezes acaba enveredando também por algumas reflexões teóricas sobre o papel da literatura enquanto expressão da realidade social, a história, a literatura, não é? Enfim, vamos estar juntos aí, se Deus quiser.
Como estão as atividades pré-campanha neste período de pandemia, deputado?
Olha, Elton Indira e amigos da Brasil FM, as nossas atividades têm sido prioritariamente cuidar de ações que possam ajudar o combate à pandemia. Essa é a nossa prioridade, além de buscar apoios também para outras ações para a região, via as associações, via também prefeituras, que temos uma boa relação, que temos apoio dessas unidades, não é, administrativas. Portanto, é a nossa prioridade. E com relação à pré-campanha, nós continuamos conversando com os amigos. Acabamos de ter agora mesmo uma reunião com os nossos companheiros do PSB. Estamos conversando com o PCdoB e principalmente conversando com o nosso diretório estadual, com os nossos vereadores, com as nossas lideranças, através das redes sociais, de forma discreta, Indira, porque eu acho que nesse momento, né, não fica bem você estar fazendo, digamos assim, um carnaval em torno da campanha eleitoral ou de pré-candidaturas. Claro, nós estamos nos movimentando, mas com a devida ética, com o devido cuidado, evidentemente conversando com os companheiros, e a partir do início de junho, aí sim nós vamos começar uma série de seminários virtuais, vamos fazer contatos com autoridades estaduais, nacionais, as nossas lideranças, para poder, digamos assim, discutirmos as orientações e, sobretudo aqui em Conquista, ativarmos a nossa militância ainda através de redes, das redes sociais, através do sistema remoto, para prepararmos, evidentemente, né, um quadro aí de disputa mais adiante. Então essa é a nossa meta, é o nosso objetivo, e eu quero dizer a todos, portanto, que podem confiar que faremos sim uma campanha ética baseada em princípios, em defesa dos interesses da nossa população, Indira.
Deputado Zé Raimundo, muito obrigado pela entrevista, pela participação, e até uma próxima oportunidade. Boa noite, tenha um ótimo final de semana.
Boa noite, Elton, boa noite, Indira, boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade para falar para o povo de Vitória da Conquista, para os nossos ouvintes de toda a região aqui do sudoeste da Bahia, e dizer, Indira, que na próxima semana nós trataremos também desses assuntos mais locais, como essa proposta, não é, de reabertura aí gradual do comércio e das atividades. Nós estamos conversando com os nossos assessores na área da saúde, conversando com as autoridades da CESAB, aqui também em Vitória da Conquista, com os membros do Conselho Municipal de Saúde, porque nós temos uma responsabilidade enquanto deputado também de nos posicionarmos. Essa primeira fase foi trazendo recursos, apoiando com recursos para poder criar uma infraestrutura. A partir de agora, o governador Rui Costa já nomeou, inclusive, uma comissão para estudar a retomada da economia. Essa comissão está elaborando um plano de retomada econômica e nós vamos entrar em contato na próxima semana, debater com essas autoridades, esses especialistas aqui para a região. E durante o início do mês de junho, a nossa ideia também é colocar em contato a população de Conquista através de redes sociais de alguns secretários. Alguns secretários vão falar, não é? Vão dizer, vão discorrer, vão relatar, digamos assim, as perspectivas para a retomada da economia aqui na nossa região, Indira. Então, esse é um assunto que a gente vai, com mais calma aí, abordá-lo em novas entrevistas, em novas conversas. E não mais, portanto, um boa noite a todos, um final de semana em casa. Aquele que puder, não saia, fique em casa, e aquele que precisar sair, saia com máscaras, porque essa é a orientação de todas as autoridades sanitárias. Boa noite, portanto, até outra oportunidade.
Boa noite, deputado Zé Raimundo.